Vamos falar sobre soluções baseadas na natureza para a gestão de águas pluviais em São Paulo. São resultados importantes que a gente vai compartilhar aqui de estudo que demonstram um potencial de tetos vegetados para promoção de serviços ecossistêmicos, né, de regulação de gestão de águas de chuva e também criação de habitat para espécies botânicas. Eu vou conversar com Lucas Gobat, ele é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, inclusive titulado no programa de dupla formação FAU-POLI, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Queria que você começasse nos explicando um pouco, vamos contextualizar por que a gente está falando, porque estudos nessa área de desempenho hidrológico de tetos vegetados. Eu comecei dizendo que são soluções baseadas na natureza, né? Muito utilizadas na engenharia, não é, Lucas?
Os tetos vegetados, eles são, sim, então, né, considerados uma solução baseada na natureza, né? O que a gente quer dizer com isso é que são estruturas de engenharia que têm alguma inspiração, alguma base em cima do que já existe na natureza, né? E, assim, um ponto bastante importante nessa pesquisa é tentar quantificar o desempenho delas, né? O desempenho desses tetos vegetados. Então, a gente sabe muito bem que são estruturas bastante interessantes para a cidade, né? Tetos vegetados, para quem não sabe, são aqueles jardins suspensos em cima de lajes, né? Então, são jardins que a gente constrói em cima de edificações, como prédios, como casas, né? E eles têm várias funções diferentes, né? Vários serviços ecossistêmicos diferentes, que a gente chama. Eles conseguem promover várias funcionalidades para uma cidade, né? Para uma edificação. Uhum. Só que a gente não tem tão bem isso quantificado, né? Para os diferentes climas do Brasil, né? Então, o Brasil tem uma gama enorme de climas diferentes, né? De norte a sul. E essas estruturas, os tetos vegetados, os jardins verticais, os jardins de chuva, né, todas essas soluções baseadas na natureza, elas vão ter desempenhos diferentes para climas diferentes. Né? Isso porque cada clima tem seu regime de chuvas, cada clima tem diferentes temperaturas, né? Uhum. Existem diferentes formas de ocupar uma cidade, né? Existem cidades densamente ocupadas, tem cidades que tem ainda bastante espaço de chão, né? Então, ultimamente em São Paulo tem ficado muito famoso o jardim de chuva, né? Que é uma estrutura que também ingere as águas pluviais, né? E ela é instalada no chão, né? Mas também é uma estrutura que, bom, precisa de espaço de chão para ser instalado, né? E a gente tem uma competitividade muito alta por espaço de chão, né? Uhum. Então, por que não a gente pensar em gerir essas águas pluviais de cidades como São Paulo, né, cidades grandes que têm ocupação muito densa? Então, usando os topos das edificações, né? Os topos das edificações, para muitos lugares, eles podem representar de 40% a 50% do escoamento de águas. A gente, às vezes, não tem essa noção, né? De quanto que esses footprints, né, das edificações preenchem de uma cidade. Se a gente pode colocar estruturas para gerir essas águas pluviais já no topo das edificações, onde a água primeiro toca, né, a cidade, seria bastante interessante. Então, essa que é a função principal do teto vegetado na cidade.
Agora, Lucas, você fez comparações para demonstrar justamente qual é o impacto disso, né? Explica um pouco para a gente, tanto o desempenho hidrológico nesses tetos vegetados que você explicou para a gente, quanto também profundidade desses tetos. Fala um pouquinho dos números que você obteve com essas comparações, com essa análise.
A gente montou diferentes experimentos lá na Poli, né? Então, a gente montou um experimento comparando dois protótipos, né, de edificações. Então, a gente montou duas pequenas casinhas. Sim. Em tamanho real, né? Um para um. Uma dessas casinhas com teto cerâmico, outra dessas casinhas com teto vegetado. Esse daí já foi um experimento que vinha lá desde 2012, na Poli, para quantificar a parte térmica desses tetos vegetados e o desempenho térmico desses tetos dentro da casa, né? Dentro da casinha. O que é bastante interessante, né? A gente pensar que esses tetos, eles conseguem gerar benefícios também para dentro da edificação. Dentro desse meu trabalho no mestrado, a gente fez essas comparações entre essas duas casinhas para tentar entender qual que é o desempenho hidrológico, né? Então, também é o desempenho para fora da casinha, né? O desempenho para uma cidade, né? Vamos dizer assim. Então, nesse momento que a gente comparou o desempenho hidrológico. Então, o que a gente quer dizer com desempenho hidrológico? Né? Desempenho hidrológico é relacionado à chuva e vazão. Então, a gente quer comparar quanto que chove nesses tetos e o quanto que vaza desses tetos, né? O quanto que é descarregado de água desses tetos. Então, para a gente é muito importante pensar que os tetos, eles têm capacidade tanto de reter água, que a gente chama, e de deter água. Reter água, basicamente, é armazenar essa água, né? Então, o teto, ele segura parte da água de chuva, que essa água nunca vai chegar nas águas, na rede de coleta de águas pluviais. Então, ela vai sair desse teto por evapotranspiração ou por evaporação, simplesmente, do solo, né? E também tem a capacidade, né, o indicador de detenção. Então, também é importante, mesmo que ele não retenha toda a água de chuva, também é importante que esse teto, ele atrase um pouco dessa água de chuva para ela chegar nas redes de águas pluviais. Então, se a gente pensar que tem 10 casas num quarteirão, todas essas casas têm uma laje impermeabilizada em que a água de chuva cai e já direto vai para a rede de coleta de águas pluviais, se a gente coloca ali alguns tetos vegetados, a gente faz com que parte dessas casas nesse quarteirão ela só jogue a água de descarga delas para a rede de águas pluviais depois de um tempo, isso é bastante interessante, porque a gente está praticamente achatando a curva, né? Mesma coisa que a gente fez com a Covid através das vacinas, né? Então a gente está achatando a curva, né? A gente está jogando essa água para ser liberada por mais tempo, né? O que é muito interessante também. Então, em números, né? A gente percebeu nessa comparação de uma casinha de teto vegetado com uma casinha de teto cerâmico, que dependendo das condições ambientais, né? Que são muito variáveis, dependendo do regime de chuvas, ele pode reter de 34% até 100% da água de chuva, dependendo se for uma chuva muito pequena, né? Muito fraca, ele pode reter toda essa água. Isso é relacionado ao parâmetro da retenção, e agora relacionado ao parâmetro da detenção, ele pode atrasar, ele conseguiu atrasar nos nossos experimentos de 14 até 37 minutos o início desse escoamento, vazão de pico desse escoamento, que pra gente é o fator mais importante, é a vazão de pico desse escoamento, né? Que uma vez que começa a chover, essa água é descarregada de maneira heterogênea, né? Então ela sai, começa fraquinha, depois ela chega num pico e depois ela diminui de novo. Então ele conseguiu atrasar bastante essa vazão de pico e também ele conseguiu diminuir de 30% até 100% dessa vazão de pico que saiu do teto vegetado. Então isso é muito interessante, né? Consegue mostrar pra gente que existe sim um potencial de gestão de águas pluviais através do teto vegetado. E aí outro experimento curto que a gente aproveitou para fazer também, já que estava ali no laboratório, né? A gente também avaliou em modelos, em escala, diferentes profundidades de teto, né? Então um ponto importante é que o teto, ele gera uma sobrecarga nessa laje, né? Ele gera um peso ali nessa laje. Então, se a gente conseguisse que tetos bastante fininhos, né? Não muito pesados, tetos leves, conseguissem ainda gerar um desempenho hidrológico satisfatório, né? Interessante, a gente poderia, então, adotar tetos mais levinhos, né? De forma que a gente possa, por exemplo, plantar jardins em cima de edificações que não foram pensadas para ter ali um jardim ali em cima.
Claro.
Então, para que a gente possa reformar. Então a gente também fez esse teste e a gente percebeu que, tanto para tetos mais fininhos, a gente também consegue um desempenho hidrológico satisfatório, mas, claro, menor do que o desempenho de um teto com substrato mais grosso. E também a gente avaliou o desempenho da vegetação, né? Como é que a vegetação cresceu nesse teto, nesses modelos. Então ali a gente deixou as plantas crescerem espontaneamente, a gente não podou esses tetos, manteve o crescimento voluntário de espécies, né, vindo por polinizadores ou mesmo chegando no próprio substrato. E a gente também percebeu que tetos mais finos, por conta dessa pressão maior ambiental, né, então tem uma pressão maior por escassez de água, né, então a água, tem menos água armazenada ali nesse teto, né, tem menos espaço de substrato em si para as plantas desenvolverem as suas raízes, né. Então a gente percebeu que ali se desenvolveu uma biodiversidade maior. Normalmente a biodiversidade ela é bastante relacionada a essa capacidade das plantas como uma comunidade, né, e não como indivíduos, de colonizarem um lugar que é mais difícil de ser colonizado, né? Então a biodiversidade ela é bastante associada a essa capacidade de colonizar lugares difíceis, né?
Queria te perguntar o seguinte, claro que tudo isso pode ter, você transportando então um modelo como você fez, esses protótipos, para a realidade, uma cidade como São Paulo, por exemplo, teria aplicações práticas, você meio que já esboçou isso, mas a gente pode explicar um pouco, né? Que é da ciência para soluções reais, né?
Então, quando eu comecei a pesquisar, né, Ruxane, os tetos vegetados pela primeira vez, eu fiquei bastante intrigado, né? Falei, poxa, se são estruturas tão legais assim, né, se conseguem prover tantos, o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, por que a gente não tem teto vegetado em toda a cidade de São Paulo, por exemplo? Então, isso me deixou bastante curioso, né, de tentar entender por que que isso era uma realidade, né? Então, assim, eu percebi que para a gente conseguir essa aplicação prática, né, dos tetos vegetados, né, para a gente conseguir fazer com que eles sejam largamente adotados, né, até como um mainstream, né, como uma primeira solução, assim, como a solução principal para drenagem de águas pluviais, né, claro que eles são tetos que eles conseguem gerir apenas o que a gente chama de períodos de retorno curtos, né, então... Chuvas muito mais frequentes, né? Chuvas mais fracas e mais frequentes, né? Para eventos maiores, né? Chuvas maiores, mais intensas, mais longas também, às vezes os tetos vegetados eles não vão se dar tão bem, né? As soluções baseadas na natureza, no geral, elas conseguem lidar com esses eventos mais frequentes, o que já é muito bom, né? Se a gente pensar que a gente pode usar elas para boa parte dos eventos que acontecem de chuva, né? Então aí eu fiquei tentando entender por quê, né? Que não havia tanto teto vegetado por aí. Então acho que um ponto bastante interessante nisso é a coisa de que o peso desses tetos, né, ele demanda bastante dessas lajes. Outro ponto é a impermeabilização dessas lajes, é também um processo caro, né? Então, quando você vai colocar um teto vegetado ali, você precisa de uma boa impermeabilização, né? Normalmente com manta asfáltica e tudo mais. Então, o que a gente precisa bastante é de tecnologia também, né? A gente precisa de tetos vegetados, por exemplo, modulares, que consigam arcar eles mesmos com a gestão da água ali, até chegar no ponto de descarga desses tetos e não joguem toda essa umidade para o próprio teto, né, para a própria laje daquela edificação, né? Outro ponto bastante importante também, que aí esse é o ponto que a gente tentou endereçar nessa pesquisa, é a falta de dados também, né? Então, para que a gente tenha políticas públicas efetivas, né, usando essas soluções, usando essas estruturas, a gente precisa saber quantificar como elas se comportam, né? Quanto de água, então, que esses tetos conseguem reter? Quanto de água eles conseguem deter? Para quais situações, né? O que varia esse desempenho dos tetos vegetados, né? A temperatura, o regime de chuvas, a localização geográfica, as plantas que você está colocando ali. Então, essas coisas são bastante importantes da gente entender para a gente conseguir, aí sim, chegar nesse ponto de também normatizar, né? De ter normas para que a gente possa aplicar essas estruturas, né? De forma que os profissionais, né, que os engenheiros lá, os arquitetos que têm o CREA, o CAL deles, na hora que eles vão aplicar essas coisas como profissionais, na hora que eles vão projetar essas estruturas, colocar lá o nome deles, esse projeto é meu, esse daqui foi uma estrutura que eu projetei, eles têm a segurança de olhar uma norma e falar, não, é assim que faz, é desse jeito que faz, isso aqui me dá o aporte, me dá
é possível fazer, né? É,
você exato, tem... e chega nesse ponto, né?
Muito bacana o assunto, Lucas, e a gente pode voltar a essa questão, não sei se você está dando continuidade ao estudo, em que direção, mas a gente pode voltar ao tema.
Com certeza, os próximos passos eu estou indo lá para ETH, em Zurique, na Suíça, para fazer um doutorado agora também sobre esse tema, e vou continuar, sim,
ótimo,
estudando, é um tema que eu gosto bastante. Muito obrigado pelo espaço de fala aí, Roxane.